Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Nosso trabalho de hoje, a última aula do semestre, terá uma conversação entre música, letra, filosofia, aprofundamentos da afetividade. Esta primeira música que nós trabalharemos traz um elemento muito peculiar. Ela mostra como a disposição temporal, no que se refere às afetividades, traz inúmeras variações. Variações de todas as ordens. Então, o próprio compositor mostra como ele se atrapalha com esses eventos. Ele diz que ele pode aguardar por um tempo tão grande que vai parecer uma eternidade. Sabe qual é o tempo ao qual ele se refere? É apenas uma tarde. E aí ele coloca os elementos temporais ligados ao que ele está fazendo. O que ele faz durante essa eternidade que é uma tarde para ele? Ah, ele fica caminhando pelas ruas, ele olha uma feirinha aqui, olha o pessoal arrumando as tendas um do outro lado. Ele levanta os olhos para o céu e vê que alguns aviões estão passando, mas ele parece que em tudo isso que ele faz, ele por dentro parece que é como se ele aguardasse. E ele aguarda durante a tarde que vai calmamente se desenrolando. Ele fica falando das coisas mais simples, mais singelas, como por exemplo olhar para o céu e olhar o formato das nuvens, olha numa vidraça e fica adivinhando o rosto das pessoas, fica namorando aquelas florzinhas que tem nas praças. Ou seja, ele nos descreve a eternidade. A eternidade como aquele que sabe que o tempo vai demorar muito. E ele é tão pequenininho nesse caso. Vamos ver essas torções temporais, algo muito, muito apropriado quando se fala de elementos da afetividade. Não é muito longe dos elementos lógicos, de outros elementos cartesianos. Aqui estas torções são uma das peculiaridades. Vamos ouvir então esta linda canção.
Posso esperar aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira. Tomo um atalho lá só pra te perder. Enquanto olho os aviões, nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar. Simplesmente posso esquecer da guerra ou da paz, uma eternidade, uma tarde inteira. Calmamente posso contar as nuvens do céu, rostos da vidraça, flores dessa praça. Desço a consolação só pra coincidir. Leio manchetes por aí. Nada tremeu no ar, eu não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar, até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa, uma simples certeza que agora é você quem espera. Simplesmente posso esperar aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira. Tomo um atalho lá só pra te perder, enquanto olho os aviões. Nada tremeu no ar, eu não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa. Uma simples certeza que agora é você quem espera por mim. Até deixar um recado na tarde, uma simples saudade.
Simplesmente foi a canção que acabamos de ouvir. Simplesmente. Composição de Pedro Mariano, na voz do Samuel Rosa. Agora, nós vamos aprofundar, como usualmente fazemos nessas aulas com música, conversação e letras, vamos aprofundar um pouco mais esses elementos. Além do tempo, existem outros aspectos que costumam estar presentes quando tratamos de elementos ligados à afetividade. Um desses aspectos diz respeito a um estado existencial que se aproxima muito daquilo que nós consideramos quando as nuvens passam, quando a brisa sopra sobre as folhas de uma plantação, quando os pássaros cantam, fazem uma revoada nas cores das asas de uma borboleta. São elementos que chamam aspectos lúdicos, aspectos poéticos, aspectos transcendentes. Alguns dão a essa composição de coisas o nome de humanismo, um profundo humanismo, uma identidade com a nossa essência humana. Esta canção que vamos ouvir agora mostra um pouco disso. Ela, nesta canção, o compositor nos diz que ele explica que para viver uma situação similar a essa que eu coloquei, para poder viver, ele precisaria acessar na pessoa alguns elementos muito profundos, alguns elementos que a gente encontra quando se desloca para aquilo que é íntimo, para aquilo que só acessamos via quando temos uma convivência, que são, por exemplo, pequenas coisas muito delicadas que a pessoa às vezes abre um segredo, uma passagem da vida dela, não é? Ou mesmo um texto que ela gostou, por vezes só com a caminhada a gente consegue fazer isso. E esse compositor nos diz que antes de tudo isso, ele vivia como um cigano na vida, cigano no sentido de viajar, de estar sempre num lugar diferente, mas não de propriamente sentar raízes num lugar e conhecer. Ele diz que essas coisas, quando ocorrem, que se caracterizam por um estado de ser, por um estado de estar, acabam fazendo com que muitas daquelas certezas se diluam. E ele acaba misturando horários. Ele troca o dia com a noite, por vezes. Ele, Ele constrói canções diferentes da que ele estava habituado a fazer, e inclusive a maneira como ele acessava as emoções. Antes, por exemplo, ele achava que tudo aquilo que doía era ruim, e agora ele compreende que muitas vezes o que dói é bom. Ele achava que tudo aquilo que é tranquilo serenizava a alma, o coração, e agora ele compreende que não, que muitas das coisas que ardem acabam, essas sim, tranquilizando a mente, o coração, a estrada. E inclusive ele cria metáforas muito pungentes, como por exemplo, ele fala que muitas vezes ao morrer, ao matar, é assim que se vive, é assim que se pode criar, construir. Uma canção muito profunda do Chico César, Estado de Poesia. Vamos ouvi-la então.
Mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima a calma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo via. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima a calma mata cria. Chega, tem vez que a pessoa quer namora, se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
Estávamos conversando sobre gravidez. Algumas colegas colocaram a experiência da gravidez que tiveram. Essa canção fala sobre gravidez. E fala sobre gravidez dentro de uma perspectiva de horizontes. Fala de gravidez que ultrapassa a dimensão de dar passagem a um filho para o mundo. Aquela gravidez de coisas que dentro de nós vão se formando, de elementos que às vezes se formam e a maneira como eles nascem é apenas pela sugestão de uma inspiração, mas às vezes se personificam. Se personificam quando você passa por uma campina e alguém removeu a terra e você ao respirar sente aquele cheiro gostoso da terra. Quando alguém na sua cozinha liga um aparelho doméstico e aquilo te lembra quando a tua avó batia claras, gemas para fazer um ovo. Mas também fala de elementos que surgem através de nós ou conosco, através de elementos muito fortes que a gente vê na vida. Elementos que lembram quando uma máquina, um trem de ferro, passa pelas colinas largando sua fumaça, seu vapor a caminho de furioso de alguma coisa. Essa música fala da gravidez como pressa, como urgência, como quem não pode mais aguardar, precisa parir. Mas fala também da gravidez como às vezes apenas uma única, singela e isolada notinha musical que vem, bate e desaparece. Um dó maior na tecla do piano. Uma coisa assim. E em alguns momentos, na composição dessa música, a gravidez toma um caráter de dramaticidade. E numa situação de epopeia, a pessoa nos diz que parece que o que vem é tão forte, é tão maior que ela, que lembra as ventanias de tempestades. E então subitamente tudo se acalma e vira um fio de cabelo. É uma música tão bonita. Ela tem tantas matizes, tantos elementos que nos mostram sobre inúmeras situações. Vamos ouvi-la, vamos ver nas afetividades sobre a gravidez. Estávamos conversando fora da gravação sobre os impedimentos, um elemento que traz essas disparidades, os movimentos de ambientação que ocorrem não de maneira linear, não de maneira partilhada muitas vezes. E estávamos vendo exemplos disso. Às vezes, a alma, o coração, a existência preparou, ou alguém foi preparado de alguma forma, e está bem, está em paz para, por exemplo, ser mãe, mas aí essa pessoa está com 75 anos. Como vai fazer a maternidade nos moldes usuais de uma sociedade, não é? Outras vezes a pessoa tem apenas 20 e já tem uma preparação existencial para viver coisas que o mundo dos homens somente propiciará a ela quando tiver 50, talvez mais. Mas em tudo isso ainda existe um elemento do inédito, aquelas coisas que ocorrem inesperadas, por exemplo, acidentes, elementos da própria trajetória. Alguém que chega quando o outro já está muito cansado, quando a vida já vai muito longe, quando já há muitos compromissos que impedem certas concepções existenciais. Como fazer? Como essas coisas se arrumam? Elas se arrumam? Para isso estudamos tantos elementos na clínica. Por vezes há maneiras de encaminhar questões, por vezes há maneiras de questionar questões, por vezes há outros princípios. Essa canção, quando surgiu, ela tocou muitas pessoas pelo país inteiro. Porque o compositor fala basicamente de um medo, é a palavra que ele usa. Só que ele diz que é um medo inespecífico, ele não sabe como se dirigir, como dizer medo assim, medo assado. Então, ele procura nos informar o que ocorre com ele. Sabe? E o medo dele diz respeito a muitos desses fatores. Ele está com alguém e fica observando. Observa e não sabe valorar essa pessoa com quem ele está. Não sabe apreciar os movimentos que estão em andamento. Não sabe usufruir daquilo. E aí, curiosamente, enquanto tudo isso se passa, a própria pessoa admite para ela, ah, e sabe que como eu gostaria realmente de ter alguém comigo que esteja tocando minha alma, que eu possa tocar também. E enquanto isso, ela vivencia tudo o que ela poderia já esperar e ter, de uma maneira quebrada. É assim que se expressa o medo nela. Então ela diz, nossa, e esse medo se reproduz. A pessoa fica dizendo, puxa vida, e se acontecer alguma coisa? Eu não quero que aconteça nada de ruim. E se questiona, será que eu estou bem das ideias? Será que eu estou me sentindo legal? Em tudo isso a pessoa admite uma coisa, que durante tanto tempo ela acreditou que agora talvez ela não acredite mais. Está cansada. Foram muitas as vezes que deram em nada. Então ela volta mais uma vez a essa pessoa que está com ela e diz, olha, não precisa se esforçar, não precisa procurar acertar e que aí que eu vou ficar contente, que vou me sentir amado. Não precisa fazer isso, ok? Sabe por que ela diz isso para a pessoa? Na verdade, ela pensa que está dizendo isso. É mais um monólogo. Porque ela acha que amar é uma coisa extremamente sofrida. Que para ela é assim. Não é? É uma coisa que ela adora, tanto que ela procura a vida inteira por isso, mas é algo que para ela é ocasionador. Vamos ouvir essa linda canção, problemática canção, dos nossos dias, mostrando estes elementos tão dilemáticos que costumam aparecer nos nossos consultórios. Vamos ver, então.
Ganhar
Entre as muitas lições importantes para a época que vivemos, dentro das nossas bases categoriais, esta canção que vamos ouvir agora traz vários ensinamentos. Ensinamentos em torno de dados da afetividade que são producentes, que são produtivos, segundo o nosso padrão de época. Nesta canção muito inspirada, muito bonita, ela teve muitas interpretações, aliás, pelo próprio compositor, que a fez, ele fez várias interpretações dela, e grandes intérpretes da música popular brasileira trabalharam essa canção. Porque ela nos mostra, para além dos impedimentos, para além das objeções, aquilo que faz ventar dentro das almas, dos corações. A letra da música nos diz assim que, ainda que muitos considerem que as coisas acabam, que elas terminam e que há sofrimento, não necessariamente é assim. Que se recorremos, por exemplo, ao nosso pensamento, ao nosso coração, às nossas boas impressões que tivemos, nós vamos sorrir, nós vamos reviver coisas e elas poderão prosseguir sim dessa forma. Não haverá um fim propriamente. Não é? Que podemos, na vida, no universo, de uma maneira respeitosa, amorosa, responsável, fazer como as crianças fazem, brincando, passeando, vivendo de fato. Na canção, a pessoa diz assim, ela começa com uma exclamação, como se ela respondesse a alguém que em algum lugar estabeleceu contato com ela. Olha como ela responde, ela diz assim, vamos voltar lá? E a pessoa, quem observa, voltar para onde, não é? Para o ninho. Olhem para onde essa pessoa quer ir. Para refazer os lugares, redescobri-los, para conseguir novamente sonhar, que a letra coloca como essencial. essa pessoa, à medida que ela se aprofunda nisso, ela descobre algo nela, que o grande desejo dela é de poder, de fato, viver a afetividade, e dentro da afetividade, o amor. O amor por qualquer um, por tudo aquilo que estiver no caminho que ela está trilhando. Vamos ouvir, então, esta linda canção, linda interpretação na voz da Maria Bethânia.
Cada vez que o mundo diz não,
Esta é a última canção da nossa aula de hoje, que é a última aula do semestre. É uma canção de agradecimento. É uma canção de... uma canção de amor. Uma canção que fala sobre a afetividade em uma das suas melhores imagens, mais profundas imagens para os nossos padrões de época, segundo as nossas bases categoriais, o nosso cotidiano. Este compositor, quando escreveu essa canção, ele escreveu no momento em que ele estava muito emocionado por várias questões que estavam em andamento na vida dele, e ele fala sobre o amor dizendo assim que parece que no meio de tantas coisas que acontecem, é provável que alguns até se distraem do que de fato pode ser vivido no nosso coração, na nossa alma. Ele diz, olha, o amor é algo concreto, é algo real, não é uma abstração. Para ele, o amor é algo que você sente, não é uma idealização. Tanto no ato de sentir, no ato de receber. E o amor para ele se expressa na forma de tocar. Tocar é um ato de amor. Alcançar é um ato de amor. Pedir é um ato de amor. Mas então, nessas considerações, o compositor subitamente nos diz, sabe o que é o amor? O amor é você. E o amor sou eu. O amor é também compreender que a gente pode ser. Para aqueles que, numa época com tantos problemas, tantas limitações, às vezes afastam a afetividade, quando neles a afetividade é um dos caminhos, talvez essa canção sirva para lembrar de lições tão profundas. Porque o autor nos diz assim que o amor é a liberdade, ele nos liberta, ele não vai nos amarrar. Não o amor, talvez uma outra coisa com esse nome, talvez um outro modo que se comporte e queira ser com esse nome, mas não, o amor em si, ele liberta. Para esse autor, para esse compositor, sim. Ele faz a pessoa viver. Porque para ele há um sinônimo entre amar e viver. Uma das mais lindas canções deste compositor, de John Lennon, nós vamos ouvir como encerramento dos trabalhos deste semestre esta linda canção chamada Love.
Touch is love.